Os senhores estão reunidos para o capítulo geral, cujo tema é regressar à identidade carismática e à paixão apostólica de Dom Bosco. Padre João Carlos, o porquê desse tema?
O capítulo geral é uma grande assembleia de toda a congregação salesiana, e aqui nós estamos reunidos, cerca de 233 pessoas, representando as províncias do mundo inteiro, que são em número de 96, os salesianos que estão presentes em 128 países do mundo. Esse tema toca exatamente Dom Bosco, o fundador. Nesse capítulo, o interesse é que a gente, diante dos desafios de hoje, da problemática do mundo de hoje, das situações que os jovens, que são os nossos destinatários, estão vivendo, nós, olhando para Dom Bosco, para a origem do nosso carisma, os desafios que ele assumiu, o espírito, a identidade, o programa de vida espiritual com que ele assumiu esses compromissos, nós também possamos nos inspirar nele para dar respostas hoje. É um capítulo, portanto, que olha para as origens, para redescobrir essa força que vem do carisma, que é um dom de Deus para o serviço da igreja.
Padre João Carlos, esse capítulo foi precedido por uma peregrinação aos locais de Dom Bosco. Como que foi essa experiência?
Ah, foi uma experiência muito gratificante, muito interessante. Nós fomos juntos daqui de Roma para Turim, é lá onde Dom Bosco começou a sua obra, e visitamos diversos lugares. E onde ele viveu, onde ele desenvolveu a sua obra, nos arredores de Turim, na periferia, onde é Valdoco, no Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, lugares nos quais sempre nós todos na congregação ouvimos falar, nem todos tínhamos ocasião de visitar e pudemos conhecer de perto, mas, sobretudo, fazer a respeito desses lugares uma reflexão. Então, fomos acompanhados por estudos, por especialistas em história, em espiritualidade salesiana, de sorte que a gente pôde fazer uma experiência não somente de conhecimento histórico e geográfico, mas especialmente uma retomada espiritual de um bom nível, trazendo também muito entrosamento para o grupo que ia realizar o capítulo. Foi um momento muito especial esse da visita aos lugares de Dom Bosco.
Padre João Carlos, e agora, uma vez reunidos aqui em Roma, o que os senhores esperam desse capítulo?
Olha, nós estamos reunidos, primeiro fazendo um balanço dos últimos 6 anos. O último capítulo, capítulo de número 25, o anterior, 6 anos atrás, fez uma avaliação de todo o trabalho salesiano e marcou linhas de ação. Nós estamos verificando a nova situação em que se encontra o mundo, os novos desafios que a igreja enfrenta hoje em todos os continentes, quer dizer, os novos desafios que nos interpelam hoje, e recolhendo da nossa tradição, da nossa história, da nossa riqueza pedagógica e espiritual, elementos que possam nos permitir decidir o que é que nós podemos fazer daqui para frente, como podemos estar na igreja da melhor maneira possível nesse momento histórico que é bastante difícil.
Padre João Carlos, o senhor falou dos desafios, não? Quais são hoje esses desafios no caso específico do Brasil?
Olhe, olhando o mundo todo, no que tem muitas dificuldades, o Brasil ainda é uma área que não tem, onde se pode, digamos, viver melhor, vamos dizer assim, não é? No sentido de que a igreja ali tem linhas traçadas com muita clareza, com não somente o Episcopado Brasileiro, mas com o grande acontecimento que foi Aparecida, a Conferência Episcopal. A evangelização no continente, digamos, tem linhas concretas para a gente prosseguir. Os desafios no Brasil vêm uma parte da pobreza existente em muitas regiões, como a nossa do Nordeste, ainda muitos bolsões de miséria, muita desigualdade social, muita corrupção, que leva as pessoas a viverem com certa intranquilidade. Ao lado da pobreza, nós temos no Brasil grandes problemas que desafiam a juventude hoje. O problema das drogas, o problema da violência, a cultura de morte que existe, não é? O pouco sentido da vida, o grande número de crianças nas ruas e também, como acontece em outras partes do mundo, desenvolvido um crescimento de uma cultura muito secularizada que vai deixando Deus de lado, que vai desprestigiando o lado religioso, vai privatizando a religião. Também é um desafio. Além desse, tem internamente os grupos cristãos, muitos, o que nós chamamos de seitas, né, esses grupos cristãos mais populares, que alternativos, independentes, que vão também confundindo muitas pessoas. São muitos os desafios para a gente enfrentar, nós que queremos estar na igreja como educadores e evangelizadores da juventude de maneira especial.
Padre, e como conciliar então a mensagem de Dom Bosco com essas situações que o senhor citou?
Olha, a mensagem de Dom Bosco é a mensagem da igreja, de estarmos perto dos jovens, perto das pessoas que estão em dificuldades, com o coração de Deus, ajudando as pessoas a se erguerem de suas situações, confirmando-as no amor de Deus, no perdão, introduzindo-as na vida do Evangelho, portanto, confirmando e dando força a essas pessoas, aos grupos, inspirando a cultura para que toda a sociedade seja permeada por ideais de paz, de reconciliação, de tolerância, de temor a Deus, de sede de justiça. Sorte que os salesianos podem, como outros grupos também, dar uma grande contribuição, especialmente na educação, que é uma área de fronteira importante para a igreja. Ajudar a juventude a se inserir na sociedade e na igreja com qualidade, com consciência crítica, com cidadania e desenvolvendo a pessoa de maneira integral. A contribuição dos salesianos na educação, na promoção social, na comunicação, eu creio que é de muita valia para o povo brasileiro, como é nos países onde nós estamos trabalhando.
Qual a avaliação da juventude que o senhor faz no Brasil?
Olha, a juventude no Brasil é uma juventude, em primeiro lugar, muito sensível ao sentimento religioso. É uma juventude muito sedenta de Deus, muito aberta aos valores da fé. Embora nós vivamos, respiremos uma cultura onde tudo é muito provisório e onde Deus e a fé estejam mais ligados ao lado privado da pessoa, não, parece não entrar muito no comportamento ético, no comportamento moral das pessoas, na organização da vida social, da vida familiar, mas nós temos, em primeiro lugar, uma juventude sensível, em condições de escutar a mensagem do Evangelho, de fazer uma experiência de crescimento na fé. Essa é a primeira grande vantagem da juventude. A segunda, que a juventude no Brasil está muito marcada pela força dos veículos de comunicação social. A comunicação social não somente liga as pessoas, informa as pessoas e cria entretenimento, mas muito especialmente cria modelos de vida. Muda a cabeça das pessoas, muda os comportamentos, cria estilos de vida. Essa é uma força muito poderosa por todo mundo, mas no Brasil muito desenvolvida. Por sorte, por felicidade, nós temos também uma presença de igreja muito, muito boa nos meios de comunicação social, seja no rádio, seja na imprensa escrita, seja nas redes católicas de televisão e, sobretudo, nos muitos cristãos e cristãs que estão nos veículos de comunicação, ajudando, fermentando esse mundo também com os valores do Evangelho. Então, uma juventude sensível ao anúncio do Evangelho, embora tentada de muitos modos para não viverem bem, e uma juventude marcada também pelos veículos de comunicação social de massa, mas, por outro lado, também sujeitas a uma certa influência da igreja, que tem também uma participação boa nos veículos de comunicação e pode ainda mais crescer nisso para estar mais perto da juventude.